O cumprimento de todas as coisas, parte 2. É para cumprir o plano eterno de Deus a ser revelado no futuro que somos salvos por Cristo. E daí dizer o apóstolo em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não podemos esquecer que Deus tem resgatado para viver exclusivamente para Ele um povo zeloso de boas obras. O que seremos no reino de justiça deve ser manifestado ao mundo pelo nosso testemunho de vida. Não para mudar o mundo, pois sabemos que o mundo somente será mudado pelo poder do Senhor na sua segunda vinda, mas para que aqueles que são dele e que estão no mundo possam ser também alcançados pelo Senhor, e para que o mundo se envergonhe na sua vinda com a manifestação da sua perfeita justiça, que lhe havia sido pregada pelo Evangelho e que o mundo tão tenazmente rejeitou. As nações que vivem na impiedade serão submetidas ao juízo de Deus, e todos os ímpios serão julgados um a um para uma condenação eterna. Destes exemplos a Bíblia está repleta, e não é, portanto, de se admirar, porque há tantas maldições contra nações do passado, especialmente nos livros dos profetas. Uma vez que, através desta revelação, Deus nos deu a conhecer em pequena escala o seu plano para o estabelecimento do seu reino eterno de justiça, para que entendamos que, de fato, Ele trará um juízo em grande escala sobre toda a terra no tempo do fim desta presente dispensação. Então os santos governarão juntamente com Cristo. E até mesmo lhes será dado julgarem os anjos caídos, como exercer juízos em todas as áreas do mundo por vir. Daí o apóstolo ter argumentado junto aos crentes em 1 Coríntios 6:1-2, nos seguintes termos: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? O argumento é o seguinte: se os crentes vão ser os juízes e os governantes do mundo vindouro, quando da volta do Senhor, porque então se revelariam incapazes de fazer um juízo adequado sobre as coisas desta vida, ou seja, desta época presente? Tanto nos Salmos 68:9 e no 108:8-9 são ditas as seguintes palavras pelo Senhor através dos salmistas: meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Gileade, Manassés, Efraim e Judá eram territórios e tribos de Israel, mas Moabe, Edom e Filistia eram povos que sempre resistiram tenazmente a Israel e que de modo algum se deixavam governar pelas leis de Deus. Ele resistindo, lhes sobreveio ruína e destruição da parte do Senhor, mas não sem antes usá-los, para o propósito de purificar o seu povo de Israel de suas próprias impurezas e incredulidade. Com Israel havia uma aliança eterna, e por isso declara que são seus sua coroa e cetro. Mas destas outras nações, não poderia dizer o bem acerca delas, senão palavras de desprezo e rejeição, uma vez que era tenazmente rejeitado por elas, apesar de ser o Criador de tudo e de todos. Então, quando o Rei justo do Reino de Justiça, o Senhor Jesus, estiver governando a partir de Jerusalém sobre todas as nações da terra, depois da sua segunda vinda, será exigido um padrão de reverência e justiça das nações, e todos terão que viver de acordo com os critérios de Deus, ainda que muitos incrédulos irão esconder o pecado em oculto nos seus corações por terem se recusado a se converterem ao Senhor Jesus. Mas, ainda que os critérios de Deus sejam praticados de coração somente pelos que lhe pertencem, no entanto, no governo do Messias sobre toda a terra se exigirá sujeição a tais critérios, porque de outra forma não se poderia ter um reino de justiça. Assim, não é de se admirar que seja uma coisa muito estranha que crentes não vivam de modo criterioso em todas as coisas. Disso vemos em 1 Coríntios 10, 15 o apóstolo afirmando: falo como a criteriosos, julgai por vós mesmos o que digo. Em Tito 2, 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Em 1 Pedro 4, 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Veja o que se lê no 14º capítulo de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Aquele dia estarão os teus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugisteis do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão ou no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos.